Vai começar o programa Tropa de Elite. Tropa de Elite. Assuntos do momento. Utilidade pública, política e os correspondentes da nossa região estão no ar a partir de agora aqui na Gabriela FM. Gabriela
FM. Marinho Santos.
A hora certa, você ligado, Gabriela FM, são 6:05. E 6:05, Samurai do Asfalto já está deslizando de Ubaitaba para Ilhéus, pegando esse voo rasteiro e esse tempo carrancudo, debaixo de chuva. Bom dia para todo mundo, estamos iniciando mais uma edição da série do programa, um programa diferente de todos os programas de rádio que você já ouviu por aí. Eu vou dar um bom dia para você, Tony Café. Como é que foi? Final de semana?
Tudo bem, tudo maravilhoso, graças a Deus, tudo em paz, né? Final de semana bom, bacana. Passei aqui em Ilhéus, vim curtir aí as praias mesmo com esse tempo frio.
E depois do programa você é meu convidado, vamos tomar café juntos.
Como é que é? Café almoço?
É um café almoço.
Eita, rapaz, muito obrigado pelo convite, viu?
Você é meu convidado. Eu vou ver se eu convido o meu amigo irmão, o titular do programa, que está afastado, e o Betinho, meu primo, que está na fisioterapia com o Dr. Osman. Dr. Osman, capricha, Betinho, aí para ele ficar legal, viu?
Ele fica zero bala.
Tá todo mundo ligado aí, nosso muito obrigado, fazendo fisioterapia. Um abraço para vocês, os fisioterapeutas. Eu que... Não dava valor a fisioterapeuta.
Dava não, rapaz?
Não.
Pelo amor de Deus.
Só depois que eu peguei a Covid que eu fui ver o trabalho. Hoje eu valorizo e valorizo muito.
Tem que sentir, né?
Fisioterapeuta hoje tem respaldo comigo. É um trabalho diferenciado. E eu peguei um fisioterapeuta lá na Covid. Ele disse assim, eu vou cuidar de você.
Oh, que bom, hein?
Meu pai era seu amigo. Meu pai morreu. Quem é seu pai, rapaz? Eu sou filho de Cacá da Itese. E aí ele disse, e me cuidou de mim mesmo, viu? É o Tássio. Aquele abraço pra você, viu, Tássio? Doutor Osman, nosso muito obrigado também aí. E o Igor Scarpita, que é fisioterapeuta, também tá aí na caminhada. Tá com o Colo-Colo, ele é o fisioterapeuta da equipe do Colo-Colo. Mandando um abraço ao meu amigo Flávio Medrado. Irmão do meu amigo Zé de Madá. Zé de Madá era igual o Dadá Maravilha, fazia gol.
Parava no ar.
Parava quase no ar, meu irmão. Aquele abraço para você, Zé de Madá. São 6:07. Vamos à previsão do tempo, já tá no ponto aí, Tony Café, como é que vai?
Beleza.
O telhado tá lá, como é que tá o telhado da casa do Zé? É ali, ó, meu filho, ó.
Tô ligado.
Tem aquela torre lá, tá vendo? Aquela
sobrado amarelo.
É amarelo, aquela lâmpada saindo lá, do ligado. Lado, na frente do... Aquele ali, nós vamos tomar um café lá breve.
Beleza.
Zé Mascate. O Pardal.
Muito bem, o tempo para hoje é 21 graus. Chuva 24%, umidade relativa do ar 93%, ventos a 13 quilômetros, né? E o clima parcialmente nublado para esta segunda-feira, dia 22 de julho de 2024. Vamos manchetar, né?
Principais manchetes que serão notícias a partir de agora no Tropa de Elite. Anote aí, viu? Fica ligado, porque aconteceu muita coisa na cidade de São Jorge dos Ilhéus, neste mundão de meu Deus.
Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.
Motorista de aplicativo foi assaltado, um homem e duas mulheres. Bairro São Domingos teve o carro levado próximo ao posto de combustível. Perseguição policial resulta na recuperação de carro roubado e prisão de suspeitos. Hospital Materno Infantil, acusado de recusar parto de grávida com bebê morto. Tribunal de Justiça da Bahia determina a presença física de juízes em todas as varas. Os magistrados vão trabalhar todos os dias. Eleições municipais, convenções partidárias começaram no último sábado, dia 20, e a escolha de candidatos vai até 5 de agosto. Ocorrência, mandado de prisão no bairro São Domingos. Mulher presa, companhia 70, chegando. E Tribunal Superior Eleitoral define que candidatos a prefeito de Ilhéus poderão gastar até 740 mil em Itabuna, 850 mil reais. Olha a reviravolta no caso do turista morto em Morro São Paulo. Após picada de aranha, pode ter nova reviravolta. Dá detalhes no programa. E tentativa de censura do PSD é negada pela Justiça Eleitoral em Ibirapitanga. Vereador locutor Matheus Santos, indicado por lideranças evangélicas para ser o vice-prefeito da vereadora presidente da Câmara Magnólia Barreto em Uruçuca. São essas e outras notícias aqui no programa Tropa de Elite. Até às 8, você fica ligado.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
A hora certa, você ligado, são 6 horas e 11 minutos. 6 e 11, daqui a pouquinho tem Vini Santana falando no Tropa de Elite. Daqui a pouquinho tem ele, a Nath Almeida, o Edenildo Braga com o quadro Bola Dentro e o Souza Pina falando direto de Itabuna. E ainda tem direto de Camacã, tem Paulo José. Paulo José, tudo isso e muito mais no Tropa de Elite de hoje. São 6:12. Olha, meus amigos, um reviravolta no caso do turista morto em Morro de São Paulo, após picada de aranha, pode ter nova reviravolta. Pode surgir no caso de Cid Penha. Cid Penha, o nome do turista, ele tinha 65 anos, que faleceu durante esta viagem a Morro de São Paulo. A família de Cid Penha revelou que ele temia estar infartando e não mencionou ter sido picado por uma aranha, que foi apontada como a causa da morte. Paulo Henrique Fujarra Penha, filho de Cid Penha, ele contou que o pai não mencionou nenhuma picada de aranha e estava preocupado com um possível infarto devido ao histórico de problemas cardíacos. Ele disse que perguntou se ele achava que tinha sido uma aranha. Ele falou: não senti nada. O Cid Penha notou uma ferida na perna na terça-feira, dia 9 de julho. Procurou atendimento médico local lá mesmo no Morro de São Paulo e sendo posteriormente encaminhado à Santa Casa de Valença. E devido ao seu histórico cardíaco, levado para o INCAR em Santo Antônio de Jesus, mas não apresentou melhora significativa. A hipótese inicial de picada de aranha está sendo questionada pela família, a família que sugere outras possíveis causas, como uma infecção ou uma picada de um outro inseto. Eu, desde o início, imaginei ter sido aí, viu, Tony Café, uma picada de escorpião. Mas tem aranha venenosa também, né?
Sim, sim, claro.
É. Então, esse caso aí, Tony Café, tá que tá, viu? Aí uma reviravolta, o relato do filho, que poderia, pode ter sido... Mas e como ficou aquele inchaço, aquela cor
escura?
Escura,
né?
Na pele dele, escureceu tudo. E aí fica essa incógnita.
Houve até um relato, né, que ó, disseram que os primeiros atendimentos, que na unidade hospitalar não tinha o soro adequado, e aí teve que transferir para Santo Antônio de Jesus, né? Então houve essa conversa também, né?
É. O Tony, o que é que tem aí, Tony? Tem alguém já no áudio aí, mandando, ajudando a fazer o Tropa de Elite com Tony Café e Marinho Santos?
É, vamos lá com Lindomar. Lindomar tá lá no Travessão, lá em Ubatã, né? É, tá mandando um alô aí pro pessoal da Petro de Ubatã, para o pessoal da Polícia Militar, para Joab da Polícia Militar em Camamu. E ele escreve pra gente também o que aconteceu na BR-101 ontem. Um comerciante morreu após perder o controle da motocicleta e colidiu de frente com um carro na BR-101. O nome dele é Galego, filho de Solange. Já o garupa, até o exato momento, foi hospitalizado. O acidente aconteceu próximo ao posto Tenente, né? Aconteceu ontem na BR-101. Tá aqui também o Marco, o Samurai do Asfalto, né? O Samurai já mandou um áudio pra gente aqui. Alô, alô, Samurai, bom dia!
Bom dia, meu amado Marinho Santos. O Marinho Santos, orienta a galera aí através aí dessa audiência massa da Gabriela. BA-262, logo depois do bar, pare e tome, entendeu? Tem uma árvore caída na pista, a fiação exposta lá. O bombeiro já está no local, entendeu? A pista está em meia pista e é logo em cima de uma curva, então vamos pedir atenção aí dos condutores que estão trafegando na BA-262. Deus abençoe nossa semana, meu irmão.
Valeu que valeu, Samurai do Asfalto. Faça como um Samurai do Asfalto, grave o seu áudio de um minuto e meio aí. Você manda seu recado aí também, né? Você digita aí sua bronca, sua reclamação, o seu apelo.
Bom dia, Marinho Santos e Tony Café. Sol e Mar, né? Mandando um abraço aí pro pessoal da Sol e Mar. E aqui tá uma buraqueira que só, viu, Marinho? Ajuda a gente aí, viu? Ajuda a gente aí, Sol e Mar.
Eu não sei porque quando o sol tá aí, né? Raiando, sim, o pessoal não faz o trabalho perfeito, pro trabalho direito. Bota esse asfalto. É um asfalto porcaria, que tem um asfalto que é retado. Mas esse asfalto é sorrisal mesmo. Então você pode ligar para cá, pode gravar seu áudio. Repito, um minuto e meio. Gabriela Zap, olha, 98829-1029.
Aí tá aqui, bom dia, Marinho Santos e Tony Café. Gostaria de saber com o vereador Nino Valverde quanto que o projeto de requalificação das margens do Rio Almada de Sambaituba vai ser, ou quando vai ser iniciado, né? Quando vai ser iniciado o projeto de requalificação das margens do Rio Almada em Sambaituba, né? Tá lembrando aí, né, que isso vai acontecer. Você que tá por dentro, vai acontecer o projeto?
Eu fico dando risada.
Por quê, Marinho?
De uma pergunta.
Marinho Santos, né?
A pergunta ele quer saber.
É.
Mas se vai acontecer, ele não vai ficar sabendo nunca, porque estamos no mês de julho. Agora reta final. Só se fala nas eleições.
É, tá começando as eleições, hein?
A toalha já foi jogada, meu filho.
Uhum.
É, o vereador vai procurar querer se reeleger, né?
Uhum.
A buscar querer se reeleger. Ele chega na Câmara mudo, sai calado, não fala nada.
Agora é hora de buscar votos, né?
Agora vai pedir voto de novo para voltar para a Câmara.
Exatamente.
Só que a Câmara vai ter uma renovada.
Você acredita nisso?
De 180 graus. Vai renovar. Muitos e muitos e muitos não irão voltar. Eu acredito que menos de 10 retornem. Menos de 10 vereadores retornem à Câmara de Vereadores de Deus. A minha opinião. Mas eu não tenho opinião. Quem tem opinião é o povão. É o povão que É o povo que elege.
Isso é uma suposição. É, isso é uma suposição. Ideia, assim, né? Vamos lá?
Que tem de gente mentindo.
É.
A hora certa para você são 6 horas e 29 minutos. 6:19, não? 6:19, Tony.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Agora são 6 horas e 20 minutos. Já vamos até Itabuna. Vamos com o Vini Santana. O Vini já tá chamando. Alô, Vini Santana. Alô, Itabuna. Alô, Itabuna do Grapiúna. Alô, Itabuna do Itabuna Esporte Clube. Já pode chamando, Tony. Ele vem aí comigo.
Você torce pro Itabuna ou pro Grapiúna?
Eu sou Itabuna.
É.
Eu sou Itabuna por causa de Bico de Pato, Soares Barbosa, o goleiro que marcou história no Itabuna Esporte Clube. O goleiro de Ilhéus, que defendeu o Itabuna, que tem uma moral retada com o João Xavier. O eterno presidente do Itabuna Esporte Clube.
Vamos lá. 6:20.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, meus amigos Marinho Santos e Tony Café. Bom dia a todos os ouvintes do programa Tropa de Elite. Eu sou Vini Santana, trazendo as principais informações de Uruçuca, Serra Grande, Ubatã, Ubaitaba, Aurelino Leal, Maraú e Itacaré nessa manhã de segunda-feira, com o apoio do Hipofest Bahia. Siga no Instagram, @hipofest.bahia. E vamos para as informações. Uruçuca, Matheus Santos é indicado para compor chapa como vice-prefeito ao lado de Magnólia Barreto. O vereador Matheus Santos, atualmente em seu segundo mandato na Câmara Municipal de Uruçuca, foi indicado por uma parcela significativa das lideranças evangélicas cristãs, incluindo pastores e presbíteros, para compor a chapa como vice-prefeito da pré-candidata Magnólia Barreto. Atuando como base do governo do atual gestor, Moacir Leite, Matheus tem se destacado por sua integridade e dedicação à comunidade. Atletas de Itacaré conquistam ouro no Campeonato Mundial de Canoagem Júnior. Os jovens atletas Matheus Nunes e Lucas Espírito Santo, naturais de Itacaré, no sul da Bahia, brilharam no Campeonato Mundial de Canoagem Velocidade Júnior, realizado na cidade de Plovdiv, na Bulgária. Nesta sexta-feira, a dupla conquistou a medalha de ouro na categoria C2 500 metros, registrando um tempo de 1 minuto 44 segundos e 50 milésimos. E a última informação de hoje, o Batan, motociclista, fica ferido após colidir em traseira de veículo na BR-330. O motociclista ficou ferido após colidir sua motocicleta na traseira de um veículo Uno na tarde deste sábado, na BR-330, na altura de um local conhecido como Barranquinha, em Ubatã. Conforme apurou o Ubatã Notícias, o condutor do Uno teria reduzido a velocidade para passar em uma lombada, quando o motociclista que seguia logo atrás teria colidido no veículo de passeio. E com essa notícia eu vou ficando por aqui. Quero mandar um bom dia a todos os ouvintes do programa Tropa de Elite. Passo a bola para vocês, meus amigos, Marinho Santos e Tony Café. Eu vou ficando por aqui. Eu sou Vini Santana, com o apoio do Hipofest Bahia. Siga no Instagram, @hipofest.bahia. Um abraço.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
A hora certa, você ligado na cidade de Sisuboy. Sisuboy é o mesmo Tarcísio. São 6 horas e 23 minutos, tá no bairro São Miguel, tá ligado no Tropa de Elite. O Walter, Walter também é taxista, é o pai do enfermeiro, o Rodrigo. O Walter também tá ligado no Tropa de Elite. O Gabriel, Capotaria Amazonas, tá lá no bairro Teotônio Vilela. Gabriel Teotônio Vilela, ouvindo Tropa de Elite. Aquele abraço para o Gabriel aí, no bairro Teotônio Vilela. Tá todo mundo com o rádio ligado. Bilisquinho, Bilisquinho, Bilisquinho. É o Bilisco, também tá ligado no Tropa de Elite. E o Gustavo Sodré, tá no Rio de Janeiro, tá na minha. Tá legal, tá no Tropa de Elite. Aquele abraço para você. Olha, atenção, viu? O Tribunal Superior Eleitoral definiu que candidatos a prefeito de Ilhéus poderão gastar até R$ 740 mil. Em Itabuna, os candidatos poderão gastar até 850 mil nas eleições deste ano. Então, os candidatos a prefeito de Ilhéus, repito, direito de gastar 741.770 reais e 10 centavos no período oficial da campanha, de 16 de agosto a 6 de outubro, o dia da votação. Dia da votação. Então, em Itabuna, até 850.683 reais e 38 centavos. O valor foi definido pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, o tribunal que divulgou os limites de gastos de cada município do país para as campanhas majoritárias e proporcionais. A campanha proporcional em Ilhéus poderá custar 142.961.029 centavos. Já em Itabuna, a candidatura a vereador terá limite de R$ 71.989,39. E de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, o objetivo é garantir uma disputa justa e equilibrada. As quantias devem cobrir despesas com propaganda, eventos, materiais de campanha e outros serviços. O não cumprimento desses limites pode resultar em penalidades que incluem desde multas até a cassação do registro e de candidatura. Agora tem que ter fiscalização, viu? Tem que ter fiscalização, porque tem... Atenção, atenção, Tribunal Superior Eleitoral, fiscaliza. Bota a Polícia Federal, bota a Polícia Civil e também a Polícia Militar. Aqui em Ilhéus tem um distrito que é viciado em cabo eleitoral, dormir com as sacolas ou as malas de dinheiro e depois distribui no distrito, porque no distrito não tem polícia, no distrito não vai a polícia, não tem policiamento para fiscalizar, para chegar junto, para prender, e aí o distrito deita e rola. E todo mundo sabe o distrito que eu estou falando. É o distrito já viciado nessa onda de comprar votos. E comprar votos é crime. E a polícia tem que estar antenada, a polícia tem que fiscalizar. Eu estou falando do distrito de Castelo Novo, no município de Ilhéus. Tem um cabo eleitoral lá, de um determinado candidato, que ele dorme com a sacola de dinheiro, é mala de dinheiro, sei lá. No dia da eleição, ele deita e rola. O povo já procura ele para pegar a ponta. Pega uma ponta hoje, olha, o cara corta até a cédula. É, você vai ficar com essa ponta hoje, amanhã você pega outra para poder colar. É, amanhã eu dou o resto, depois que você votar. E por aí vai, viu? O que tem de candidato a prefeito, o que tem de candidato a vereador, mentindo para o povo, enganando o povo, não é de brincadeira, viu? Eles enganam e o povo cai na onda, vai na onda. Agora são 6:28, 6:28 na cidade mais linda do interior da Bahia, a cidade do meu amigo Manuel Cearense. Manuel Cearense está lá em Goiânia, é? Ou está na Rua da Horta ou no Rio do Engenho?
Marinho Santos, o capitão da Polícia Militar, Erlon Nascimento Silva, de 42 anos, morreu em acidente na rodovia Santos Dumont, BR-116. A tragédia aconteceu no quilômetro 693, em Jequié, centro-sul baiano, na manhã deste domingo, dia 21. Segundo a Polícia Civil, o militar perdeu o controle da motocicleta e caiu, sendo atropelado por uma carreta. Conforme a Via Bahia, concessionária das rodovias, às 10h20 deste domingo, os dois sentidos da rodovia estavam liberados, mas com um congestionamento de 15 quilômetros. As informações é do blog do Anderson, né? É, Erlon estava lotado no 9º Batalhão de Instrução e Ensino em Vitória da Conquista e também era estudante de medicina. Seu corpo foi removido ao Instituto Médico de Jequié. A PM publicou uma nota de pesar pelo falecimento do agente nas redes sociais. Marinho Santos.
Beleza, o cara morreu, né? Capotou, foi...
Acidente de motocicleta.
Olha, daqui a pouquinho tem Adenildo Braga, viu? Ele já tá aí com você, viu, Tony? Daqui a pouquinho você bota ele
logo
pra falar.
Logo após os comerciais.
Logo depois dos comerciais tem Adenildo Braga. Adenildo Braga, o irmão de Vanusa Braga, lá de Uruçuca. É aquela galera de Uruçuca, tá todo mundo com rádio ligado. Vamos ao Alô, Tropa de Elite. Alô, alô, Tony Café. Não, agora vamos ao departamento comercial. Vamos faturar, porque se a gente não faturar, não fica em pé, viu, meu irmão? Então...
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Acorde com muito mais informações atualizadas e precisas. Esse é o Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
Até as 8, Tropa de Elite. Até as 8, são 6h38, são 6h38. E até as 8 tem Tropa de Elite no oferecimento Pré-Moldados Guanabara, pomada especialista, Rede Meira de Supermercados, Doutor Fix, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doce, Jau Autopeças e Contim Tintas. Eu falei Contim Tintas. Olha, meus amigos da prefeitura aí, quem é da prefeitura aí que tá ouvindo o programa aí, Secretaria do Interior, quem está secretário do interior, tem uma bronca aqui do Zito. O Zito é da Fazenda Ouro Verde, fica no distrito do Rio do Engenho, ele teve a cerca derrubada, a recuperação da estrada, passaram a máquina, atenção administrador, o Nicó, que é administrador. Olha, o Nicó, precisa prestar mais atenção aí no trabalho, junto com o pessoal da máquina, da Patrol, porque derrubaram a cerca do Zito. Zito tá retado, Zito tá na bronca, Fazenda Ouro Verde e a Secretaria do Interior ainda não tem secretário. Quem está no comando aí, por favor, mandar refazer a cerca do nosso amigo Zito da Fazenda Ouro Verde, aí pertinho do Rio do Engenho, pertinho do Silvano, pertinho do Agnaldo Negrão, pertinho do Mestre Roxinho. Então, Nicó, manda consertar a cerca aí, que foi derrubada pela Patrol, pela máquina que está recuperando a estrada. Inclusive, tem uma notícia boa, eu fiquei até alegre que o governo sinalizou e o que o governo não deveria ter mexido, ter tirado, exonerado, o Angelitinho. Eu tomei conhecimento que Angelitinho está sendo sondado, está sendo cotado para ele retornar à Secretaria Municipal do Interior. Então tá aí, essa notícia para mim é boa e para você que é do interior também. Angelitinho, eu lembro-me muito bem que no dia da posse, o dia da posse do prefeito Mário Alexandre, eu estava lá no distrito de Lagoa Encantada. Eu fui para Lagoa Encantada e chegando lá, o prefeito também estava indo para Lagoa Encantada. A estrada estava parecendo um tapete. A estrada de acesso ao distrito de Lagoa Encantada, no primeiro dia da posse do prefeito Mário Alexandre, né? O prefeito foi até Lagoa Encantada e estava um tapete. Angelitinho estava tão bem, muito bem, tão muito bem na Secretaria Municipal do Interior. E agora saiu, e depois que o Angelitinho saiu, troca um, troca outro, troca um por outro e ninguém dá conta da Secretaria do Interior. E agora está sendo cotado o Angelitinho para voltar, para poder dar uma retomada aí e dar uma guaribada nessas estradas, principalmente esse Santo Antônio, diz que a máquina já passou, né? Santo Antônio. Aí eu pergunto, Rio do Braço, cadê a máquina? Já chegou lá no Rio do Braço? Alô, Joca, Fazenda Ilha Bela e as demais buraras, sítios, fazendas que querem escoar suas produções final de semana. E aí, meu amigo, pede socorro ao Tropa de Elite aqui. Pede socorro pra gente, né? Então, Rio do Engenho aí, meus amigos do Rio do Engenho, aquele abraço pra vocês. Eu quero saber, Tony Café, se esse garoto já foi encontrado, o Alan Carlos, o estudante Alan Carlos, já a família já encontrou? Alan Carlos, né? Ele que saiu pedalando uma bicicleta no dia 13 de julho, lá do bairro São Domingos. E as informações é que, alguma informação aí, entrar em contato pelo telefone 739-8899-7586. O disque 190, e Polícia Militar, 190. Falar em bairro São Domingos, um crime contra o patrimônio, o roubo, motorista de veículo de aluguel, é o Samuel dos Santos, que é motorista de aplicativo, ele relatou que passando no bairro São Domingos, próximo ao posto de combustível, ele foi assaltado por duas mulheres e um homem e foi levado o veículo Logan Sedan de cor prata com placa policial CQC 4204. Segundo Samuel dos Santos, ele informou que reagiu ao assalto e que conseguiu atingi-lo com um punhal, né? E que o homem estava armado, passando a arma para a mulher quando ela saiu do veículo e seguiu o sentido centro de Ilhéus. Então, esse fato ocorreu no bairro São Domingos, pertinho do posto de combustível, e ele está pedindo socorro aqui no programa, né? O Samuel dos Santos, o Logan foi levado, o veículo Logan Sedan, prata, CQC 4204. Esse fato ocorreu lá no bairro São Domingos. Mandando um abraço ao contador 2 + 2 = 4, João Aníbal, na JA Contabilidade, ao Vitor, que é o filho do João Aníbal, e também o César, ex-jogador do Ilhéus Futebol e Regatas. Paulo Aranha está no bairro Hernani Sá, está na Urbis, também ligado no Tropa de Elite. E o Sargento Santos Silva, aí na rua Uruguaiana, no bairro do Malhado, também tá ligado. O Gil Suco, alô Gil Suco, aquele abraço para você, viu? E Ana e meu amigo Javali, aí no Banco da Vitória, com rádio ligado também. Nosso muito, muito obrigado, vamos passar aí no Fala Povo. Alô, alô, Tony Café, Fala Povo!
Alô, Marinho Santos, bom dia, rapaziada, quer falar? Alô, fica à vontade, estamos ouvindo, pode fazer aí a sua reclamação através do nosso WhatsApp 988291029.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Bom dia, Marinho Santos, bom dia, Tony Café. Rapaz, eu tô mandando esse áudio aí, que a Lagoa Encantada tá pedindo socorro. Infelizmente, esses governantes abandonaram a Lagoa Encantada. Depois querem vir, já estão se aparecendo eles, né? Atrás de volta. A gente, numa situação da estrada, tá péssima. A gente tá ficando sem carro, nós só tem carro quando está fazendo sol. Choveu, já era carro na Lagoa Encantada. Mas a gente vai dar o troco, eu espero que todos os distritos de Ilhéus dê troco esse governo aí. Nem só ele, como a maioria desses vereadores, que nenhum vale nada, entendeu? Os vereadores que estão aí na Câmara de 10, de Ilhéus. E simplesmente eu acho que se salvar é 3. O resto pode jogar junto com a correnteza e jogar rio abaixo, junto com o prefeito.
Eu quero dizer aqui, porque em São Baituba rasparam a rua, passava a máquina na rua, mas não jogava o cascal, jogava um barro. Aí quando chove, veio uma lama danada. Aí quando está enxuto, não vira lama. Quando chove, mesmo vira aquele mingau de lama, rapaz. Pois mesmo para a gente sair, tudo melado, uma lama danada. Mas joga um cascalho, fica melhor, rapaz, para as ruas de São Baituba. Eu quero aqui dizer também que agora vai o trabalho de São Baituba da Beira Rio, vai porque é eleição, é política, agora termina. É justo carregador de São Baituba, manda um para Nilton Sérgio no Alto Cavalho e Zélio no São José. Mas tá perto da vovó Vagarnetinho, um corrupto. Aquele vereador que não faz nada pelo povo, tá perto da vovó Vagarnetinho, viu? Bom dia para vocês.
Bom dia, Marinho Santos, Tony Café. Meninos, por favor, pede para a prefeitura de Ilhéus passar uma máquina na estrada da Lagoa Encantada. Tá cheia de buracos, tá quase intransitável. A gente tá pedindo socorro. É a Maria do Joia, tá mandando aquele alô para você também, viu? É, bom dia, tropa de elite nos ajude, moradores da Vila Olímpio. Precisamos de coleta de lixo, né? O carro do lixo não tá passando, né? Estamos com muito lixo acumulado aqui. Por favor, prefeitura, apareça, Mário Santos, para recolher o lixo, rapaz.
E meteram o barro, você viu lá? Meteram o barro lá em Sambaituba e aí choveu, o bairro virou
situação
lama.
Situação difícil, viu? Situação
deixaram
difícil.
O povo na lama.
Tropa de Elite. A metralhadora da informação.
A hora certa, você ligado no Tropa de Elite, são 6 horas e 48 minutos, 6h48, vamos chamar Edenildo Braga, tá no ponto, hein? Daqui a pouquinho tem Edenildo Braga, bola dentro, o Vitória perdeu, tomou 2-0 do Grêmio, e o Bahia perdeu na Fonte do Futebol, no estádio Otávio Mangabeira, Fonte Nova, e chumbo na asa, gude presa, o Colo-Colo ganhou. Do Grapiúna, 1-0. Daqui a pouquinho o Edenildo Braga fala no Tropa de Elite. Olha, o pedido da OAB Bahia, a Ordem dos Advogados do Brasil, Bahia, de suspensão da transferência da terceira vara de Ilhéus, é rejeitado pelo Conselho Nacional de Justiça. Pois é, a mudança para Camaçari foi aprovada pelo órgão especial na sessão da última segunda-feira, dia 15, a OAB do Brasil, a sessão Bahia, recorreu ao Conselho Nacional de Justiça para impedir a transferência da terceira vara do trabalho de Ilhéus para a jurisdição de Camaçari. Então, com a implantação da quinta vara do trabalho no município da região metropolitana de Salvador. Porém, o pedido foi indeferido liminarmente pelo órgão. Então, a solicitação da OAB Bahia alega haver um descompasso na distribuição entre as três varas de Ilhéus, trazendo números da quantidade de casos novos apenas na fase de conhecimento, a mudança que foi aprovada pelo órgão especial na sessão da última segunda-feira, repito, dia 15, e é regulamentada pela resolução administrativa TRT 539/2024. Na liminar, o conselho do CNJ, o conselheiro, melhor dizendo, do Conselho Nacional de Justiça, o Guilherme Feliciano, ele diz que o fato não está respaldado por um elemento de provas e que o TRT Bahia possui atribuição administrativa para alterar a jurisdição das varas. Segundo o entendimento do CNJ, são considerados como casos novos não somente os processos de conhecimento, mas também os de execução. O TRT Bahia esclarece que a distribuição de processos acontece de forma rigorosamente equitativa entre varas da mesma jurisdição e é feita de forma automática pelo processo judicial eletrônico PGE, sem interferência humana. Então o tribunal faz a distribuição utilizando algoritmos fechados fornecidos pelo Conselho Superior de Justiça do Trabalho, o CSJT. Em nota, a presidência do TRT Bahia reforça o diálogo transparente que manteve com a advocacia, em que foram apresentadas detalhadamente os estudos e a forma como a distribuição de processos como é feita, especialmente durante o colégio de presidentes de subseções da OAB Bahia, no dia 6 de junho, e na visita da direção da OAB de Ilhéus à sede do regional no dia 19 de junho de 2024. Então, a decisão de mudar a terceira vara do trabalho de Ilhéus para Camaçari se baseou na resolução 296/2021 do CSJT, que revisa o redimensionamento da jurisdição, identificando as varas com distribuição processual inferior a 50% da média de casos novos por vara no último triênio, com o objetivo de adotar as providências necessárias para a adequação da jurisdição ou transferência de unidades. Análises feitas pela Corte indicaram que a terceira vara de Ilhéus, desde 2019, recebeu um número de casos bem baixo da média regional. Entre 2021 e 2023, foi registrada uma média de 549 processos na terceira vara de Ilhéus, enquanto a média das demais varas foi de 1.258 casos. Então tá aí, viu? A vara vai para lá, para Camaçari. A terceira vara vai para Camaçari. Hein? Vamos ao Fala Povo? Hein? Bora. Ah, Edenildo Braga tá chamando aí? É, o Bahia perdeu, Edenildo. E o Vitória também perdeu, Edenildo. Mas o Colo-Colo ganhou, Edenildo. Alô, Edenildo Braga, bom dia. A hora certa, 6h53.
Bola dentro.
Bom dia para você, Marinho Santos, Tony Café, bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. Começamos com a Série D do Campeonato Brasileiro. O Real Noroeste venceu o Itabuna pelo placar de 3-2, mesmo assim o Itabuna conseguiu a sua classificação para a próxima fase da competição e vai enfrentar o Anápolis de Goiás no mata-mata. O Itabaiana perdeu para o Juazeirense 2-1, mesmo assim a Juazeirense não conseguiu a classificação. Quem se classificou foi a Jacuipense, bateu Petrolina por 3-0 e na próxima fase enfrenta o Iguatu. Já na Série B do Campeonato Brasileiro, o América Mineiro empatou com o Amazonas 0-0, o CRB venceu o Ituano 1-0, mesmo placar para Paysandu e Ponte Preta. O Paysandu venceu, o Guarani perdeu para o Goiás 3-2, o Botafogo empatou com o Brusque 2-2. Para fechar a rodada, hoje jogam Santos e Curitiba. Pela Série B do Campeonato Baiano, semifinais, o Colo-Colo com um gol de Neto venceu o Grapiúna placar de 1-0. O jogo de volta é no próximo sábado em Feira de Santana, mando de campo do Grapiúna, com o Colo-Colo jogando por um empate para chegar à final e garantir vaga na Série A do ano que vem. Já o time de Porto Seguro bateu o Fluminense 2-1 jogando ontem em Porto. Próximo jogo de volta vai acontecer domingo com o Fluminense tendo que vencer para chegar à grande decisão e garantir vaga à Série A do Baianão 2025. No Campeonato Brasileiro Série A, a bola rolou neste final de semana para Flamengo 2, Criciúma 1, com jogo com muita polêmica. O Botafogo segue o líder, bateu o Inter placar de 1-0. O Palmeiras bateu o Cruzeiro 2-0. O Grêmio, jogando ontem pela manhã, venceu Vitória 2-0. O Atlético Mineiro também venceu. Venceu o Vasco 2-0. O Bahia perdeu na Fonte Nova, decepcionando o torcedor que lotou a fonte. Bahia 0, Corinthians 1. O Bragantino venceu o Atlético do Paraná. O Fortaleza venceu o Atlético de Goiás por 3-1. Empate único da rodada entre Juventude e São Paulo. Cuiabá perdeu para o Fluminense. Enfim, o Fluminense venceu. O Botafogo é o líder do Campeonato Brasileiro, 39 pontos. Na segunda colocação está o Palmeiras com 36, o Flamengo em terceiro com 34. Na quarta colocação está o Fortaleza. O Bahia é o sexto colocado, tem 30 pontos. Na zona de rebaixamento está o Vitória com 15 pontos na 17ª colocação. Logo em seguida vem o Grêmio, 18º com 14. 19º, o Fluminense, que saiu da zona de rebaixo, saiu da lanterna e está agora na vice-lanterna com 11 pontos. E o Lanterninha é a equipe do Atlético de Goiás, também com 11 pontos. O Vasco é o 11º colocado, com 23 pontos até aqui no Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Para fechar, o Inter Municipal, no estádio Mário Pessoa, ontem à tarde, a seleção de Léo saiu na frente, placar de 1-0, mas levou a virada no segundo tempo, e o Uruçuca venceu o jogo pelo placar de 2-1. Outro jogo deste grupo, Aurelino Leal bateu o Araci pelo placar de 1-0. São as informações esportivas na manhã desta segunda-feira aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Em nome da Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia, carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro, Uruçuca. É Denildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Tony Café e Marinho Santos. Um abraço, boa semana a todos, bom dia.
Bola dentro. Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Bom dia, Marinho Santos e Tony Café e todos que estão na escuta aí da Gabriela FM. Ô Marinho Santos, o seguinte é esse: a população aí tava reclamando aí, os moradores aí do distrito de Ilhéus aí, reclamando aí que os vereadores e o prefeito esqueceram eles, né? Não estão fazendo a manutenção das estradas, né? Só que a população tem que entender o seguinte: esses vereadores aí, nem todos, eles entram na política para se candidatar e ganhar a eleição simplesmente para mudar de vida. Eles, 4 anos no mandato, eles já mudam a vida deles, muda de patamar. Então eles querem que os moradores do distrito que se dane, entendeu? Eles recebendo o salário deles aí todo mês e os benefícios é o que importa. Augusto, natural de Sambaituba.
Muito bem, Augusto, bom dia, Tony Café, Marinho Santos, não quero me identificar, eu queria saber, queria fazer uma denúncia, né, através de vocês, e gostaria de saber se a Secretaria do Meio Ambiente da Prefeitura de Ilhéus está sabendo que estão tirando areia no rio. Agora que rio ele não falou, né, Marinho, aqui no rio, porque se não estão sabendo, estão destruindo a nossa prainha, numa parte do rio, né, aqui estão tirando areia de carreta. Onde é essa prainha, Marinho Santos, você sabe? Ele não disse o local, fica difícil, né?
Prainha que você é prainha, né? Ali depois de São Domingos, chamam de prainha, que tem do lado do rio. Mas ali não tiram areia, não sei onde é o local, não.
Você tem que colocar o local exato, né? De onde você está falando aí, para que a gente possa passar as informações para as autoridades competentes, tá bom, meu amigo? Beleza? A gente chama quem agora, Marinho Santos? 7 horas, ela tá chegando, Nath, com as informações.
Chama a Nath, Nath tá chamando, sinal verde. Bom dia.
7 horas.
A região interligada no Tropa de Elite.
Muito bom dia, Marinho Santos, Tony Café, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta segunda-feira, trazendo o nosso giro regional. E hoje vamos falar de eleições municipais 2024, com várias movimentações na nossa região. Em Itajuípe, o clima está daquele jeito, viu, minha gente? Com o recuo aí de Luziane, que vai disputar a reeleição para a Câmara, a turma, né, que sobrou está sendo sondada pelos dois grupos. O grupo de Léo da Capoeira saiu na frente, já sondando ali alguns. Luziane, né, que tem uma boa relação com Cidantas, pode embarcar lá. O vice dela, o Itamar, já sentou com o prefeito e deve anunciar o retorno em breve. Enfim, minha gente, resta saber agora, né, os pré-candidatos a vereador do PSD, PT e PCdoB que estavam com Luziane, como vão proceder. O ex-prefeito Marconi, ele já declarou que não coaduna com nenhum dos dois modelos que disputam, Léo e Si, e vai ficar neutro no processo. Nos próximos dias Vamos atualizando aí os fatos. Já na cidade de Coaraci, o vice-prefeito Miltinho do Axé desponta como líder na corrida eleitoral. Em cenário estimulado, os nomes dos candidatos Célio do Asfalto atinge 28,67% das intenções de voto contra 55,83% de Miltinho do Axé. Tá aí, Marinho Santos e Tony Café, eleições municipais pegando fogo. Eu fico por aqui, segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite. Uma semana maravilhosa para todo mundo. E eu volto amanhã trazendo novas informações aqui no Tropa de Elite. Tchau, tchau.
Muito obrigado, Nath. 7:02. Muito obrigado, Nath Almeidas. A gente vai para um rápido intervalo comercial. Marinho Santos, e voltamos daqui a pouco com mais informações. Tem alguma coisa aí?
Daqui a pouquinho a gente volta no Tropa. Daqui a pouquinho nós voltamos no Tropa de Elite. Mandar ocorrência de mandado de prisão efetuado pela Companhia 70, bairro São Domingos. Uma mulher foi conduzida, apresentada no plantão da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Esse é o Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
Agora em Ilhéus, na Bahia, são 7:14, 7:14. Tropa de Elite até às 8, oferecimento pré-moldados Guanabara, pomada especialista, Rede Meira de supermercados, Doutor Fix, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doce, Jau Autopeças e Contim Tintas. Olha, a Polícia Militar, o soldado Tiago Santos de Andrade, soldado Andrade, ele lotado na Companhia 70, estava realizando ronda, juntamente com o soldado PM Maurício Dantas dos Santos, procedente do bairro São Domingos. Eles cumpriram mandado de prisão. A ocorrência de mandado de prisão estava ronda quando foi informado que havia uma pessoa que encontrava-se na rua X do loteamento São Domingos, na qual a mesma tem em seu desfavor um mandado de prisão, e diante das características que foram passadas, ele localizou na porta da residência a pessoa de Maria Elizabeth de Oliveira Silva. Maria Elizabeth de Oliveira Silva, policial militar da 70, perguntou o nome do seu pai, filiação, Estevão Marques da Silva, e nome da mãe, Maria Amélia de Oliveira. Então, tá presa, mandado de prisão em aberto. Primeira vara criminal. E a prisão preventiva decorrente de decisão condenatória. Foi condenada e a capivara caiu. Capivara caiu e ela foi conduzida, apresentada no plantão, não. Foi o plantão do plantão presídio, né? Cumprido aí o mandado de prisão. Olha, eu quero destacar aqui que no último sábado eu fui até o Clube Social de Ilhéus, que tem como presidente o incansável Albertinho Pessoa. Fui convidado para participar do aniversário do eterno delegado da Polícia Federal, advogado Dr. Rubens Paturi, meu amigo Rubinho. Quero agradecer você pelo convite, a doutora Samara também, e o Albertinho Pessoa pela recepção calorosa da nossa chegada, o Buguelo Garçom, aquele abraço para você também, nosso muito obrigado, e o Caetano que estava na churrasqueira lá, o churrasqueiro, meu amigo Caetano, aquele abraço para você, e meu amigo João Carlos e a esposa Heloísa, a banda Realce fazendo um som ao vivo. Então, nosso muito obrigado pelo carinho, pela recepção, e o Clube Social de Ilhéus, que atrai final de semana, tudo e todos os amigos se encontram no Clube Social de Ilhéus. Albertinho Pessoa está de parabéns, viu? parabéns para você por estar conduzindo tão muito bem o nosso clube, o Clube Social da cidade de Ilhéus. Um abraço. São 7h18 na linda Princesa do Sul. Rui Amorim está no Alto Boa Vista, no Pacheco. Rui Amorim, minha amiga Aline, também. Rui Amorim foi dormir de cabeça inchada. O Bahia perdeu, tomou chumbo na asa. Mandando um abraço também para o Nivaldo. O Nivaldo é assessor do vereador Augustão. Está lá no bairro do Iguape. O Nivaldo, aquele abraço para você, viu? Agora são 7h18. Agora o povo fala no Tropa de Elite. Alô, alô, Tony Café.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Bom dia, Tony. Bom dia, Marinho. Que é assim, eu quero mandar um alô para minha mãe Dora, Ribeira das Pedras, para a velho. Ribeira das Pedras, Dada, Ribeira das Pedras, para minha sobrinha Giovana, meu amigo Giovanni, minha amiga Daniela, minha filha Natália, minha filha Vanessa, meu netinho Ravi. Que Deus abençoe o nosso dia.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Tony Café. Bom dia, família ilhéense. Mais uma semana que Deus agraciou para nós, né, Marinho? Marinho, seu Vasco perdeu pro Atlético Mineiro. Vitória perdeu também pro Grêmio. Mas não é de ser nada não, irmão. Nosso Colo-Colo venceu 1-0 o Grapiúna, não é verdade? E seu Palmeiras venceu. Então, tá elas por elas, não é isso? Tamo juntos, companheiro. Grande abraço. Feliz segunda-feira. Que seja uma segunda-feira de realizações. E breve, a inauguração do Ecologia Praia, antigo meu bar, com Heineken de 600ml por R$13. Grande abraço a todos, beijão no coração.
Bom dia, Marinho Santos e toda a equipe aí do Tropa de Elite e todos os ouvintes. Quem tá falando é Sérgio, morador de São Baituba. O motivo da minha participação é para falar sobre essa situação das empresas de ônibus. Ontem mesmo, no domingo, que eu estava vindo para São Baituba, o último ônibus no horário de 4 horas, que domingos e feriado aqui para São Baituba, o último ônibus é 4 horas da tarde, então a catraca começou a travar. Fomos levados, o motorista levou a gente lá para a garagem da São Miguel, lá na Zona Sul, para trocar de ônibus, e lá esperamos assim mais ou menos uns 30 minutos ou mais para poder eles trocar de ônibus. Chegamos aqui em casa antes 6 horas da noite. Essa situação da empresa de ônibus é cada vez mais pior. É ônibus com porta amarrado de corda, é porta que cai, é balão de ar que não funciona. Chegamos aqui, às vezes já chegamos aqui na comunidade com o ônibus de portas abertas, né? Que o balão não está funcionando, o motorista isolou lá e tivemos que chegar aqui na comunidade de portas abertas. Já aconteceu a situação, é ônibus que quebra, estrada de chão. E as obras eleitoreiras estão acontecendo, né? É época de eleição, estão calçando ruas. E o candidato de Marão já está fazendo propaganda antecipada, já está distribuindo folhetos aqui com a cara do candidato dele, escrito lá, futuro prefeito de Ilhéus. É essa situação, viu? Bom dia abençoado aí para vocês aí. E um abraço.
A hora certa, você ligado em Leão, na Bahia, são 7h22, 7h22.
Marinho Santos,
eu...
Você estava aí antenado nas notícias e essa denúncia aqui é grave, já tem candidato aí, já distribuído fotos, santinho, já aí pode isso, Marinho?
Não.
Pode?
Lei eleitoral não permite.
É, já tem candidato aí já distribuindo santinho aí.
Pode ser punido, né?
Exatamente.
Pode ser, porque eu estou com muito cuidado conduzindo esse programa com você, Tony, nessa questão eleitoral.
Isso é muito importante.
Porque a fiscalização para as emissoras de rádio, para os radialistas, nós radialistas, e para os pré-candidatos a vereador, pré-candidato a prefeito, que atropelam, que não respeitam. O juiz que está aí na vara eleitoral de Ilhéus não é de brincadeira. O doutor Alex Vinícius Campos Miranda. Inclusive tem uma determinação agora para poder, o juiz agora vai ficar É, não vai ficar online, não. Vai ficar presencialmente no tribunal. Durante todo o dia.
Vacilou a caneta,
vacilou
come.
Vacilou canetada. E o juiz é um ex-delegado da Polícia Civil. E não é de brincadeira, não, viu, Tony Café? Daqui a pouco uma entrevista com Éder Jorge. E siga antenado. Tem muita gente com antena parabólica daquela...
convencional, né? Antiga.
Vai ter que mudar. Já chegou em Canavieiras, inclusive. É, o siga antenado. E Ilhéus também está sendo respaldado. Está chegando em Ilhéus. E a gente vai bater um papo daqui a pouquinho com o Éder Jorge. Já está aqui ao meu lado, sentado, ouvindo ao vivo Tropa de Elite. São 7h23 na cidade mais linda do interior da Bahia. 7h23. Daqui a pouquinho tem Sousa Pina, viu? Daqui a pouquinho vamos ao Fala Povo?
É, já soltamos aqui o Fala Povo. Agora é o seguinte, o Superior Tribunal de Justiça, né, indeferiu um recurso em favor dos 5 policiais suspeitos de envolvimento, né, no desaparecimento, não sei se você lembra desse caso, do adolescente Davi Fiuza, né? O adolescente sumiu no dia 24 de outubro de 2014, após a abordagem realizada por policiais do pelotão de emprego tático operacional Petro e Rondas Especiais Rondesp. O garoto tinha 16 anos na época. Segundo informações do G1, a Defensoria Pública do Estado pediu em liminar que os agentes não fossem para a júri popular, sendo julgado pela Justiça Militar. Os denunciados por suposto sequestro e cárcere privado são Genaro Coutinho da Silva, Sidney de Araújo Humildes, Ednei da Silva Simões, Tamires dos Santos Sobreira e Jorge Humberto da Silva Moreira. Né? A defesa dos PMs alegou constrangimento ilegal, apontando incompetência do juízo criminal para declarar a morte presumida da vítima sem decretação de ausência e a falta de provas suficiente para transferir o caso à vara do Tribunal de Júris. Na negativa da liminar, o vice-presidente do STJ, o ministro Og Fernandes, declarou que as razões para a decisão tribunal estadual foram claramente indicadas por acordão, né? Tanto em relação à possibilidade de declarar a morte presumida sem anterior declaração da ausência quanto à suficiência das provas no processo alegadas pela defesa. No início, o inquérito policial indiciou 17 PMs por participação na abordagem. Depois, o Ministério Público do Estado da Bahia ofereceu denúncia contra 7 deles por sequestro e cárcere privado já em 2018. Mário Santos.
A hora certa para você ligado, Tropa de Elite, Gabriela FM, são 7h25, 7h25. Vamos dar um giro no nosso departamento comercial. Na volta tem o Éder Jorge. Éder Jorge, siga antenado. Você vai saber como pedir o kit da sua antena digital grátis. Viu?
Fique ligado. Tropa de Elite volta já.
Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 7h35. 7h35. Tropa de Elite vai até às 8 da manhã, oferecimento pré-moldados Guanabara, pomada especialista, Rede Meira de supermercados, Doutor Fix, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doce, Jau Autopeças e Contim Tintas. Vamos até a cidade de Itabuna. Vamos chamando, ele já está com o sinal verde lá em Itabuna. Alô, alô, Sousa Pina, bom dia.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Marinho Santos, Sônia Café e os ouvintes do Tropa de Elite na Gabriela FM. Em nome de Rosilanches, que tem salgados a partir de R$2,50. E suco a partir de R$2,00 na cinquentenária esquina com o canal embaixo do antigo Hotel Odete e da churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui de Itabuna, no bairro Maria Matos, em frente a Nestlé, com a direção de Gauchão. Vamos aos fatos do final de semana. Polícia apreende drogas na zona norte da cidade. Fazendo parte da operação ostensiva à Garra de Arquimedes, nesse final de semana a Polícia Militar foi informada sobre a comercialização de entorpecentes em uma residência abandonada no bairro Nova Califórnia, zona norte da cidade. Com a presença da polícia, apenas um suspeito foi capturado e os demais conseguiram se evadir do local. Com o indivíduo que a polícia conseguiu capturar, foi encontrado duas bolsas contendo os seguintes materiais: 77 buchas de maconha, 23 buchas de haxixe, 76 pinos de cocaína, 3 porções de maconha, um rádio transmissor, uma balança de precisão, um caderno de anotações e uma máquina de cartão. A polícia levou o indivíduo e todo o material apreendido para a delegacia. Vacinação antirrábica atinge média de 600 animais por dia. A vacinação de cães e gatos contra a raiva prossegue nos bairros com resultado positivo desde o último dia 8 de julho. De acordo com os técnicos do Centro de Controle de Zoonose, em média 600 animais estão sendo imunizados por dia pelas equipes de vacinadores. A vacinação contra a raiva também está ocorrendo na zona rural nos finais de semana. As equipes já passaram por Mutuns e Roça do Povo. Ontem, a vacinação ocorreu no Cerrado, zona rural de nossa cidade. Na última sexta-feira, a vacinação aconteceu nos condomínios residenciais Pedro Fontes 1 e 2 e no bairro São Roque até às 16 horas. A coordenadora do Centro de Controle de Zoonoses, a Lorena Andrade, ressaltou ainda que durante todo o ano a vacinação acontece mesmo fora da campanha no Centro de Controle de Zoonoses, local onde os donos podem levar os animais para tomarem a vacina. Primeira conferência entre Secretaria de Segurança e SAMU em Itabuna. Na última sexta-feira, aconteceu o primeiro simpósio integrador entre os órgãos que compõem a Secretaria de Segurança Pública por meio da Superintendência de Telecomunicações e o SAMU 192. O evento fez referência às comemorações dos dois órgãos no município. No evento, representantes do Corpo de Bombeiros, 4º Grupo de Bombeiros Militares, Polícia Militar do 15º Batalhão, Centro Integrado de Comunicações de Itabuna, Polícia Civil 6ª Corpim e Polícia Técnica tiveram fortes participações no simpósio. O objetivo foi trazer abordagens sobre a importância da integração da comunicação entre os órgãos para a melhoria da assistência à população e da rotina dos serviços. Representando o SAMU 192, a coordenadora de urgência e emergência da Secretaria Municipal de Saúde, Rafaela Caldas, pontuou a importância do trabalho conjunto entre todas as equipes. Falamos em nome de Rosilanches, que tem salgados a partir de R$ 2,50 e suco a partir de R$ 2,00 na Cinquentenário, esquina com canal embaixo do antigo Hotel Odete. E da Churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui de Itabuna, no bairro Maria Matos, em frente a Nestlé, com a direção de Galchão. Segue na comunicação, Marinho Santos e Tony Café. De Itabuna, Souza Pina para o Tropa de Elite. Grande abraço, bom início de semana.
Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
A hora certa em Liels, na Bahia. Muito obrigado por sua participação, Souza Pina, falando direto de Itabuna. Daqui a pouquinho tem ele, Paulo José, falando de Camacano, Tropa de Elite, aqui pela Gabriela FM. Agora nós vamos falar com o Éder Jorge. O Éder Jorge vai trazer notícia boa. Você que tem aquela antena parabólica velha, antiga, ela vai ser, ó, em Liel já foi contemplada, e ele falando comigo aqui em off, ó, a Bahia é o estado da federação, é o estado do Brasil que mais ganhou, que mais conquistou com esse projeto aí, esse Siga Antenado. Éder Jorge, bom dia, seja bem-vindo a Gabriela FM, ao programa Tropa de Elite.
Bom dia, Marinho Santos, bom dia, Tony Café. A todos os ouvintes da Gabriel FM, ao programa Tropa de Elite. É uma honra fazer uso desses microfones e ainda mais para trazer notícia boa, né, para a população baiana de uma forma geral.
E essa notícia boa, esse kit de antena digital grátis, como proceder para poder fazer o pedido? Ilhéus, tem quanto tempo que chegou em Ilhéus esse programa?
Bom, Ilhéus já está bem avançado o programa, o projeto, né, o Siga Antenado. Para ter direito ao kit é muito simples, né, você basta está participando de algum projeto, de algum benefício do governo federal, tá? E ter a parabólica, a antiga banda C, como a gente chama, instalada, né? E o detalhe, Marinho, é que alguns canais, inclusive da banda C, já estão sendo desligados. Então você que está me ouvindo, que quer um kit de antena digital de última geração instalado em sua casa gratuitamente, é muito simples. Tem o 0800, né, que a gente vai falar sobre o 0800 aqui, e também pode ser pelo site do Siga Antenado. É muito rápido, o cadastro não dura 5 minutos, e feito o cadastro, esse cadastro volta para nós em forma de ordem de serviço, e a gente desloca o técnico que vai fazer toda a instalação, toda a configuração, 100% gratuito. O beneficiário não paga nada.
E pelo CPF também pode fazer o pedido?
É isso, o beneficiário tem que estar com o CPF em mãos, para justamente na hora do cadastro, né, que você pode ir lá pelo 0800, tem um call center gigante lá em Brasília para receber essas ligações. Então aí, com o CPF na mão, o beneficiário vai falar o CPF, algumas perguntinhas, e o cadastro é muito simples e muito rápido.
O Siga Antenado, hein, Liel? Está atendendo onde? Tem um local fixo para atendimento?
Funciona da seguinte forma, o beneficiário que está em Ilhéus, ele faz o seu cadastro, e nós estamos aqui na Teleshop, né? A gente está na Teleshop, é um braço da Teleshop, que Jorginho Loyola já atua há 30 anos aqui, com venda de celulares, com telefonia, com telecom, e agora também a gente está com esse
braço. Edifício Kaufmann, no térreo.
A gente fica ali na Bento Berilo.
Bento Berilo.
Mas o beneficiário, ele pode diretamente, com a questão do cadastro, é diretamente no site do Siga Antenado, do 0800, ele faz o cadastro, e esse cadastro vem para a gente em forma de ordem de serviço. E aí a gente, com essa ordem de serviço em mãos, a gente desloca o técnico para fazer a instalação,
no
que
caso,
é 100% gratuito.
No caso, a inscrição ele faz online, né, no site que você vai falar daqui a pouco.
Isso.
E a ordem de serviço é com eles, é com a
Teleshop.
Isso.
Não só para Ilhéus, sabe? Uhum. Sabe, Tony Café? Sim. A gente está atuando aqui no Baixo Sul, a gente está pegando desde Itabela até Bom Jesus da Serra, que fica próximo à Vitória da Conquista. Nós estamos aí com mais de 40 cidades em nossa base e agora iniciando a sexta fase. Essa é a notícia boa, Marinho. O projeto está indo para a sexta fase e nessa sexta fase está previsto uma abertura de mais de 190 cidades para o estado da Bahia.
Deixa eu falar só o benefício aqui, um benefício. O cidadão comprou uma TV de LED digital, entendeu? Com antena convencional não vai ficar uma imagem legal, né? Com essa antena digital gratuita, ele vai colocar na casa dele lá, vai pegar a imagem limpinha, bonitinha, digital. Entendeu, Marinho? Esse é a grande vantagem.
Perguntar ao Éder Jorge se a base está dando conta da demanda.
Bom, nós tivemos um boom. Esse projeto ele tem esses momentos do Siga Antenado, Marinho, de boom mesmo, de explosão, mas a gente está com um time aí de quase 40 técnicos, uma galera que os caras sabem fazer o trabalho. E a gente tem, logicamente, uma base que coordena esse trabalho, né? Que faz o trabalho de inteligência, vamos dizer assim, para a gente colocar o time em campo, né? E posicionar cada técnico para cada cidade. Então, acontece de o beneficiário faz o cadastro hoje, daqui a 2 dias, já está com sua antena instalada e funcionando. E como o Tony falou, o kit, Tony, é de primeiríssima, tá? São mais de 60 canais. São mais de 60 canais e na qualidade 5G, que na verdade é a ideia de espalhar o sinal 5G por todo o país, né? Inclusive, não importa se é zona rural, não importa se é lugar de difícil acesso, né? Basta estar de acordo com os pré-requisitos que o programa pede. Não se preocupe que o técnico vai chegar até você. O programa que a gente usa é muito atual. A gente usa o Google Maps, tem a foto da casa do beneficiário, então não tem como não chegar. Chega lá, instala e fica 100% funcionando.
Bom, Dona Rilze está lá no Novo Ilhéus. Thales Lavigne está no bairro São Francisco, Antiga Proa. E a Aline está no Alto Boa Vista, no Pacheco. E o Zé Mascate está na Rua C, no Alto da Bela Visão, no bairro da Conquista. E os demais moradores de Ilhéus que estão ouvindo a Gabriela FM, o programa Tropa de Elite. Como procedeu? Passe logo aí o 0800, a pessoa que está ouvindo o programa agora, como fazer para poder já ter o acesso. E conseguir a antena.
Bom, Marinho, é muito simples, digital, né? Pode ser pelo 0800, que eu acho que é uma forma mais direta e mais tranquila, tá? Então, quem está ouvindo aí em casa, por favor, papel e caneta na mão, eu vou falar aqui o 0800, né? E também eu vou me dirigir, Tony Café, aos moradores também das cidades vizinhas, que também tem direito, então,
zona rural, não só
para Ilhéus,
distrito,
nós já estamos atuando em Bicaraí, Santa Cruz, Floresta Azul, Nós já estamos atuando em Canavieiras, estamos atuando em Una, não só em Ilhéus. Uhum. Então, eu sei que a Gabriela tem uma audiência gigantesca em toda a região. Então, você que está ouvindo aí, também de outras cidades, pode ficar atento, anota o 0800 e faz o cadastro, tá?
Caneta ou celular na mão aí para poder digitar o número 0800.
Vamos lá. 0800-729-2404. Repetindo. 0800-729-2404. Ou então, quem preferir, pode acessar o site sigaantenado.com.br. É muito simples, sigaantenado.com.br. Na prática da gente lá no dia a dia, Tony, a gente vê uma maior celeridade na questão do 0800. A gente vê funcionar melhor no 0800. Eles têm um call center gigante lá, e aí você é muito bem atendido pelo pessoal lá em Brasília, eles fazem um cadastro, e aí esse cadastro volta para a gente em forma de ordem de serviço. Aí caiu pra gente a ordem de serviço, irmão, aí já é com a gente.
Destinada a pessoas que recebem benefício do governo federal.
Esse é um dos pré-requisitos. O outro pré-requisito é ter uma parabólica, como a gente chama, banda C, instalada e funcionando. Pelo menos um canal.
Certo.
O técnico vai chegar lá, ele vai fazer uma espécie de auditoria, vai checar os pré-requisitos. Estando tudo ok, a instalação acontece em minutos. E eu falo para você que está ouvindo aí, ó, o material é de primeiríssima qualidade.
Pronto.
Primeiríssima qualidade.
Quantos técnicos você tem aí nesse projeto Siga Antenado?
Ó, na base da gente, nós estamos com aproximadamente quase 40 técnicos, né, que aí atuam nessas cidades. A gente distribui os técnicos por região. Eu tenho um mapinha lá da Bahia, muito bem organizado, as cidades onde as quais a Teleshop está atuando, e eu já tenho o time, quem atua em tal região. E daí a gente tem um centro de distribuição aqui em Ilhéus, que é o nosso depósito. A gente faz a distribuição desses kits para essas regiões, e questão de 2-3 dias o beneficiário já tem lá sua anteninha instalada, funcionando. E o melhor, gente, é 100% gratuito. O beneficiário não paga nada.
Quantos técnicos em Ilhéus?
Ilhéus nós temos... boa parte são daqui, Ilhéus e Itabuna, né? Eles se distribuem. Ilhéus, nós devemos ter aqui uma média de 8 técnicos.
8 técnicos. Isso. E atende a demanda?
Atende. Atende porque essas ordens de serviços vão chegando e pra você ter ideia... quando eu falo 8 técnicos, esses técnicos também têm os seus times. Então, esses são os responsáveis, mas, por exemplo, o técnico, ele trabalha com mais 2-3 pessoas. E dessa forma, eles conseguem fazer, Marinho, para você ter ideia, chega até a fazer 20, 25 instalações dia. Entende? Então, a gente tem uma capacidade aí de produzir uma média de... Já chegamos a produzir 150... 200 quase instalações dia. Então a gente tem aí uma capacidade de produção muito boa.
A questão da remuneração, quem paga vocês?
Bom, justamente essa é uma parceria das operadoras. Esse programa Siga Antenado funciona da seguinte forma: é uma parceria das operadoras de telefonia e o governo federal. Nós somos credenciados da Elsys, que é uma das empresas que estão credenciadas para fazer o projeto. Então, à medida que nós fazemos as instalações, essas instalações, Marinho, são auditadas. O time da Elsys e da EAF tem uma equipe de auditoria. Feita a auditoria, a instalação aprovada, aí nós da Teleshops recebemos um valor X por cada instalação. E aí esse valor a gente paga a nossa equipe de técnicos e também custeia toda essa logística de envio de kits, de instalação. E o detalhe, você vê que o projeto é muito bem elaborado, que ainda oferece um ano de garantia para o beneficiário. Então, está lá, instalou, o receptor está funcionando, 90 dias depois, deu um problema, não parou de funcionar, não está funcionando, aí o próprio beneficiário, nesse mesmo 0800, ele abre uma ordem de serviço de manutenção e o técnico vai voltar na residência do beneficiário e vai fazer aquela correção, manutenção ou até a troca do aparelho, se for o caso. Então, gente, ó, você que está me ouvindo em casa, é muito bom. O material é de primeiríssimo, o serviço é muito bem executado, até porque já tem o padrão de qualidade da gente, na Teleshop, e também tem auditorias que são feitas. Nós temos um time de auditoria nosso, tem a Elsys e tem a EAF, que é a entidade que administra essas faixas, né? Toda a faixa de TV, rádio. Então, tem o governo federal também com a sua mão aí.
E o destaque da Bahia? A Bahia é o estado que mais...
Bom, a Bahia vai ser, nessa sexta fase que a gente começou agora, o estado da federação que mais vai ter abertura de cidades. Então, está prevista quase 200 cidades, onde o projeto não começou ainda, não teve nenhuma etapa do projeto, então agora a gente vai para essa nova etapa. Acredito que daqui agora, Marinho, até dezembro, tem muito trabalho pela frente.
Uma boa semana para você, muito bom dia, fica com Deus.
Quero agradecer aqui a Marinho, a Tony Café, a Gabriela, a FM, é o programa Tropa de Elite, né?
Esse, e seu padrinho, Renatinho
Bad Boy. Renatinho Bad Boy, obrigado pela oportunidade, né? Que você abriu para a gente vir falar notícia boa, tá? Agradecer a Deus por tudo que acontece em nossas vidas. A gente está sempre... Esse é um projeto, Tony, que eu gosto de trabalhar, porque boa parte das casas que a gente vai, a gente vê
são
que as pessoas
humildes.
E aí você transforma a vida das pessoas. E aí falar em transformar vidas, isso é um lema de Jorginho Loyola. Ele fala sempre que não permita que ninguém saia da sua presença sem se melhorar. Então... Eu gosto muito desse projeto, porque é isso que a gente trabalha a melhorar a vida das pessoas, tá?
Éder Jorge, muito obrigado pela sua presença. Forte abraço, sucesso aí na sua caminhada.
E dizer que Jorginho Loyola está de cabeça inchada, porque o Bahia perdeu para o Corinthians dentro do estádio Otávio Mangabeira, na Fonte Nova. Jorginho Loyola é torcedor do Bahia.
Obrigado, gente, mais uma vez pela oportunidade.
Querido. Um abraço, forte sempre, valeu, beleza.
A região interligada no Tropa de Elite.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia. A hora para você que tá ligado, ó, tá na hora, hein? São 7 horas e 53 minutos e 7h53. Vamos até a cidade de Camacã. Vamos chamando na reta final do Tropa de Elite. Alô, alô, Paulo José. Bom dia.
A região interligada no Tropa de Elite.
Olá, bom dia. 22 de julho, dia de Santa Maria Madalena, festejada por ser a primeira mulher a testemunhar a ressurreição de Jesus Cristo. Maria Madalena, uma fiel discípula da Palavra de Deus e que, após ter conhecido Cristo, dedicou a sua vida em realizar os serviços de amor propagados pelo Messias. Maria Madalena foi contemporânea de Jesus Cristo, nasceu em Magdala, na Galileia, e foi perdoada publicamente de seus pecados por Jesus. Cristo salvou a vida de Madalena após a população estava pronta ali para apedrejá-la até a morte. Atualmente, Santa Maria Madalena é considerada a padroeira dos pecadores arrependidos, das mulheres e das prostitutas. Bom dia a todos, que Deus abençoe a nossa semana, que Jesus Cristo esteja presente sempre nos nossos corações, na nossa vida e na nossa família. Vamos com o nosso giro de notícias e atualizações de momento. O homem que foi assassinado a tiros na noite do último sábado na cidade de Maikinik foi identificado. Trata-se de André Luiz da Silva Cruz, de 20 anos, morador de Maikinik, município que fica ali pertinho de Macarani e Tarantim, no Médio Sudoeste. As primeiras informações dão conta que a vítima foi surpreendida com vários tiros e morreu antes de receber atendimento médico. O homicídio aconteceu no bairro Morumbi. As polícias civis, técnica e militar foram chamadas. A polícia militar, a polícia civil, está inclusive juntas aí trabalhando para identificar a autoria e a motivação do crime. O corpo do jovem foi levado para o Instituto Médico Legal IML em Itapetinga. A seleção de futebol de Potiraguá estreou no campeonato intermunicipal neste domingo, empatando em 0-0 com a seleção de Mascote. A estreia da caçulinha não teve gols, mas teve lances emocionantes que serviu de amadurecimento para o próximo jogo contra a seleção de Itajimirim, lá em Itajimirim, no próximo domingo, dia 28 de julho. Eu observei que tanto torcedores da seleção de Potiraguá quanto torcedores da seleção de Mascote estavam bastante empolgados. Eu estive neste fim de semana em Mascote participando da festa de aniversário da cidade, dos 62 anos de emancipação da cidade. E além da festa da própria cidade, só se falava nessa disputa entre a seleção de Mascote e a seleção de Potiraguá. Portanto, são dois municípios que têm aí uma boa torcida e que promete muito neste intermunicipal. Bom, próximo jogo será lá em Itajimirim. Mais um assassinato é registrado no município de Itamaraju. Adailton Alves Costa, de 39 anos, foi assassinado na rua José de Almeida, no bairro Nova Alegria, em Itamaraju. A polícia disse que ouviu de pessoas próximas que, da residência ali da vítima, disparos de arma de fogo. A informação é que um desconhecido tomou rumo ignorado. Policiais da 43 CPM de Itamaraju isolaram a área até a chegada da polícia técnica. O delegado William Pereira já iniciou as investigações. O corpo de Adailton foi levado para o IML para exame cadavérico. As investigações seguem e a polícia disse que busca a todo instante a motivação do crime, bem como identificar o autor deste homicídio que ocorreu em Itamaraju. Com notícias do Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste, Paulo José.
Tropa de Elite. A metralhadora da informação.
A hora certa, você ligado, são 7 horas e 58 minutos. Amanhã eu vou falar aqui no programa desses que se dizem proprietários ou donos de partidos políticos e que estão se achando, não tem representatividade nenhuma, não tem voto, não ganha nem para vereador, não chega nem, né, para vereador, não tem coragem de colocar o nome. Aí tem uns garotões aí que estão se achando bambambam dos partidos políticos. E amanhã a gente vai descer o cacete, porque eles ficam tirando onda, se achando. Tem uns 3 ou 4 aí que tá no meu caderno. Eu digo, rapaz, esse cara é quem que tá tirando essa onda toda? Ah, esse cara aí é o que é o presidente do partido A, presidente do partido B e presidente do partido C, e que depois trai os pré-candidatos, pula, as negociatas acontecem, os meninos traquinos, é dinheiro rolando. Amanhã no Tropa de Elite. Acabou! Acabou! Acabou o milho, acabou a pipoca. Quando souber que o jegue vai morrer, pode vender a cangalha. Estamos descendo ladeira agora. Eu e Chico Preto, Tony Café, Chocolate Amargo, Rock Bravo e a Vaca Mimosa é do compadre Zé Tiro Seco. E não se envolva com a polícia para que você não seja notícia aqui neste programa.
Tropa de Elite.
Onde os fatos são sagrados. As... Se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu, Marinho Santos, eu...
Marinho Santos!
Eu já fui. Vem comigo, Tony Café.
Muito bem, Marinho Santos. Acontece. Tropa de Elite vai ficando por aqui.